Raríssimas e raríssimos bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 27 de abril de 2021. Esses bem-te-vis que vocês ouviram logo no começo do episódio são bem-te-vis de verdade. Isso me faz lembrar, não sei se tem algum raríssimo aqui ou raríssima tão antiga, mas eu me lembro no começo do Radinho, eu ficava um pouco inseguro de publicar um podcast que não tivesse nenhum tipo de trilha. Eu falei, minha voz sozinha vai entediar todo mundo e tal. E eu ficava imaginando que tipo de efeito eu poderia colocar no fundo. Então, durante algum tempo, eu coloquei o efeito de um café, como se eu estivesse gravando no Starbucks, com pessoas ao fundo. Eu colocava isso depois, na mão, né? Bom, e outro truque, durante algum tempo, foi colocar passarinhos, que também era uma trilha gravada. Com o tempo, eu acabei abrindo mão de tudo isso. O Radinho acabou ficando essa coisa roots, né? Só eu falando sozinho. Aqui às 7h24 da manhã, mas curiosamente, talvez vocês estejam notando que uma pequena diferença na acústica, eu estou hoje num outro ambiente, num outro quarto, e ontem ao gravar eu percebi que tinha bem-te-vis perto da janela, eu falei, bom, deixa eu gravar esses bem-te-vis, quem sabe eu consigo usar. E hoje eu fiz a mesma coisa, um pouquinho antes de eu começar a gravação, tinha aqui um festival de bem-te-vis, é lógico, misturado com todo o ruído matinal de São Paulo, automóveis, motocicletas, ônibus e tal, mas eu espero que tenha dado um toque um pouquinho mais bucólico aqui ao Radinho de Pilha, sobretudo porque eu percebo que os passarinhos andam celebrando quando a gente se quarentena. Logo no começo da pandemia, isso era muito notório, quando as pessoas ainda estavam mais em casa, né, não estavam por aí circulando alegremente, a passarinhada, nossa senhora, foi realmente uma explosão de sons matinais. Bom, vamos lá. Bom, em primeiro lugar, super obrigado pelos cafés. Aquela plataforma Coffee, que eu sempre dou o link aqui nos comentários, ela acaba promovendo alguma surpresa. É super simpático. É claro que nos Estados Unidos você tem uma cultura um pouco diferente, em que muitos projetos de conteúdo, ou mesmo projetos artísticos, eles são bancados exclusivamente por doações. Você pega grandes museus, a NPR, que é uma rádio americana que eu simplesmente adoro, muitos deles são realmente sustentados por doações. Essa cultura no Brasil não existe, mas de qualquer maneira agradeço as contribuições aqui no COF, elas são realmente quase um milagre nessa cultura nacional de não dar apoio direto a projetos interessantes. Mas eu estou contando essa história toda porque um dos projetos com o qual eu venho colaborando sistematicamente todo mês, tem vários projetos que eu colaboro todo mês, por exemplo, o Internet Archive. Agora mesmo chegou um SMS dizendo, olha, sua doação para o Internet Archive acaba de ser concluída. Eu dou mensalmente para o Internet Archive, que é um projeto sem fins lucrativos para justamente armazenar a história da internet. Eu consigo voltar no tempo, lá no Wayback Machine, que é uma parte do site, eu consigo voltar para 97 e consigo resgatar algumas das páginas de quando eu trabalhava no site da UMAP, que é praticamente onde começa a minha carreira, meio montanha-russa. Mas, pois bem, inúmeros outros, eu estou sempre doando para o Radiolab, tendo ou não dinheiro, estando ou não duro, né, com ou sem receita, que aliás o sem é o estado mais frequente, eu estou lá contribuindo com o Radiolab, e um dos que eu contribuo também com muito gosto é o 99% Invisível, é uma fonte, nossa, super frequente de inspiração aqui para o Radinho, muitas histórias eu trago aqui para comentar com vocês. Ele é um projeto de um cara extremamente interessante chamado Roman Mars. Eles acabaram de lançar um livro impresso, inclusive, extremamente interessante. É um livro que se propõe, eu vou dar o link para vocês, é um livro que se propõe a gente observar melhor as cidades, detalhes pequenos, por que que o bueiro é desse jeito, por que que o poste é daquele jeito, contando histórias do nosso ambiente urbano. Eu tenho esse livro aqui comigo, fiquei super feliz. Mas o que acontece é que hoje de manhã saiu a notícia de que o 99% Invisível tinha sido vendido para uma plataforma chamada Stitcher, que é uma plataforma também cuja empresa é a Sirius. Eu acho que a Sirius era uma empresa de rádio por satélite, não tenho certeza. Mas essa Stitcher, acho que ela deve ser uma plataforma que eu não uso Stitcher, eu uso outros recursos, mas eles devem ter vários podcasts ali debaixo do seu guarda-chuva. E aí eu fui correndo ver o que o Roman Mars tinha escrito a respeito, e ele fez um thread completo ali no Twitter, bastante longo, explicando, agradecendo e garantindo que, na verdade, isso não vai mudar o 99% para pior, pelo contrário, vai mudar para melhor. E agora sim eu fiquei com inveja do cara, porque ele vai, uma vez que a questão de grana, né, não é mais aquele fantasma mensal, né, aquela coisa que os mortos vivem, as contas voltam, né, você paga as contas voltam, parece vampiro, parece zumbi, né, uma boa parte do tempo do Roman Mars, obviamente, como ele era ali o líder dessa história, o dono desse negócio, era pagar as contas. Então eu falei, agora que as contas vão estar sendo pagas, eu posso me dedicar de corpo e alma ao conteúdo. Estou oficialmente morrendo de inveja. Eu adoraria que esse tipo de projeto que eu faço aqui, ou mesmo Vamos Falar Sobre Impacto, o Leia Vale a Pena, que eles fossem sustentáveis. Não são, né? O tempo todo, aliás, fica até um toque bastante pessoal, eu publico ininterruptamente há, sei lá, 20 anos, 20, é por aí, né? Artigos, tudo, sempre sem monetizar. Eu nunca coloquei anúncios, talvez em algum momento, por um tempo muito curto, mas não adiantou nada, porque minha audiência nanica, isso não paga um café. Né? Acho que é a única vez em que eu me lembro de ter sido remunerado. Aliás, eu vou fazer um parêntese curioso aqui. Quando vocês forem ler uma revista, quando vocês forem ler lá um portal, um blog, ou seja o que for, tem um artigo de outro, parem para se perguntar como esse cara está sobrevivendo. Porque existe um mecanismo na indústria que não é necessariamente legal. O mecanismo é o seguinte, vamos imaginar que você tem um portal ou um site com alguma visibilidade, e aí você chega para alguém que tem alguma relevância ou alguma, né, alguma reputação, fala, olha, você não quer escrever um artigo para o meu portal de grande visibilidade? Você fala, puxa, claro. E aí o que acontece é que a moeda de troca é justamente a visibilidade. Você está contribuindo de graça para um site que, em princípio, deve ser comercial, né? Só que você contribui de graça em troca da maldita visibilidade. Eu tenho feito isso, em primeiro lugar, nem tanto pela visibilidade, mas porque talvez por uma questão minha, eu sempre quis retribuir para o métier, para esse ofício, por tudo que eu aprendi. Então, tudo que eu também descobri e aprendi, eu gosto de dar de volta. Eu gosto de retribuir pelo tanto que eu aprendi com tantas outras pessoas. Tal. Então eu nunca fiz questão, nunca me perguntei se isso era remunerado ou se não era, se eu devia cobrar alguma coisa ou não. Então a vida inteira eu colaborei e hoje eu fico me perguntando até que ponto isso é ético, porque o dono da revista, o dono do site, eles estão de alguma maneira com a vida garantida. Né? E essa fórmula de você fazer amigos trabalharem de graça é uma fórmula um pouco questionável. Até hoje eu tenho caído nessa piada de mau gosto. Eu gosto cada vez menos dessa história, e eu me lembro de um episódio, de um momento bastante prolongado, que foi a minha contribuição para a revista de web design. A Adriana Mello, ela tinha ela fazia questão, falou, olha, a gente não pode pagar muito, mas eu vou te dar X por mês. Realmente era pouco, mas pelo menos existia ali, né, um mecanismo de compartilhamento de receita, mesmo que a receita fosse baixinha, eu sempre achei isso muito nobre. Então o tempo que eu escrevi para a revista de web design tinha ali uma contribuição, a partir de um certo ponto acho que o negócio já não estava tão bem assim, eu abri mão disso, o negócio da revista não estava tão bem assim, eu abri mão disso, porque isso era simbólico, mas puxa, é um simbólico legal, né? Não estou dizendo que você vai morar num cobertura, a triplex, não, no Guarujá, né, vivendo de conteúdo, mas isso foi excepcional. Então, palmas aqui para Adriana Mello, palmas aqui para a equipe da revista de web design, mas no geral você trabalha na faixa, né, você gera conteúdo, as pessoas te convidam para fazer lives, te convidam para fazer palestras, e muitas vezes em instituições que são bancos, né, que não é que está faltando dinheiro, mas essa cultura do grátis, infelizmente, é muito difícil de reverter. Bom, fiz aqui um grande parêntese, em suma, eu estou contando um pouco dos bastidores, eu acho que é legal que a gente pare para pensar, ainda mais porque existe no digital, sempre houve um certo deslumbramento com algumas ondas, com aquilo que é moda, por que você não faz um podcast, por que você não busca patrocínio, Mas as pessoas se esquecem que as contas normalmente não fecham. Né? O dinheiro que vem da publicidade, normalmente você precisa ter um tráfego gigantesco. Né? O dinheiro que vem do patrocínio, você também precisa ter métricas massivas. E no caso aqui do Radinho, para ter métricas massivas, o Radinho teria que deixar de ser o Radinho. E a minha tese é que toda vez que você vai atrás de audiência ou de Ibope, você termina na banheira de lama do Google. Né? Então, como vocês provavelmente não vão querer me ver como Borat, com um fio dental numa piscina de gel, né, com mulheres de reputação duvidosa escorregando em cima, não, eu prefiro manter o Radinho de nicho com uma audiência muito pequena. Mas é legal que a gente comece a pensar, né, quem está pagando a conta do que você está ouvindo, quem está pagando, como que... Não dá para você ter uma economia, uma nova economia, baseada em gente desempregada trabalhando de graça na esperança de um pouco de visibilidade, que eu acho que acaba acontecendo com muitas plataformas, inclusive como o próprio LinkedIn, né, que virou uma vitrine de gente ali desesperada para ter um pouquinho de atenção. Isto posto, né, vamos lá. Tem algumas histórias interessantes que de ontem para hoje eu consumi e eu quero compartilhar com vocês. E eu comentei aqui da volta dos mortos-vivos, dos boletos, não é? Que eles não morrem jamais. E isso não foi por acaso que ontem... Não estou brincando. Sabe essa história de séries que o pessoal chama de binge-watching, né, de maratona? Eu tenho feito uma maratona com esse You Are Dead to Me. Daqui a pouco não tem mais nenhum episódio antigo para ouvir. Eu vou esgotar tudo que eles já publicaram. Mas ontem eu acabei concatenando 3 episódios que eu escolhi a dedo porque eu percebi que eles tinham uma correlação. O primeiro deles era sobre vampiros. Não, eu não tenho nenhum interesse específico, nunca gostei. Acho que a única história de vampiros que eu gostei até hoje foi um filme absolutamente maravilhoso, sensacional, chamado Fome de Viver, com a Catherine Deneuve e o David Bowie. The Hunger, um magnífico filme, anos 80 total, a trilha do Bauhaus, absolutamente sensacional, um filme magnífico, com a Susan Sarandon, é um filmão. Procurem por Fome de Viver, é um filmão. Mas tirando esse filme, eu nunca tinha nenhum fascínio, eu tenho uma verdadeira aversão a qualquer coisa ligada a horror, terror, não, por favor, eu passo longe, não gosto. Mas eu queria ouvir esse episódio sobre vampiros, porque eu vi que tinha 2 episódios ali bastante correlacionados. Um era o episódio sobre a Mary Shelley, se o nome não provocou nenhum tipo de associação imediata, ela é a autora do Frankenstein, o Frankenstein, em alemão, né, ela é autora do Frankenstein, e também Byron, Lord Byron, né, um poeta inglês do século XIX, é praticamente, já que a gente estava falando aqui de influencers, né, praticamente uma das primeiras celebridades da história, e eu acabei ouvindo os 3, e vamos ver se eu consigo costurar essa história. Vamos começar primeiro pelos vampiros. De novo, não tenho nenhum fascínio por isso, vocês sabem que eu tô cada dia mais ateu, é um ateísmo crescente, não é? Mas a questão é que o vampiros, o tema vampiro é um tema bastante antigo, e a historiadora que eles convidam ali no programa, ela coloca as primeiras histórias que começam a aparecer com essas... Sobretudo ela está falando em termos de Europa. Tá, claro que tem a África, claro que tem a Ásia, mas ela fala aqui na Europa, pelo menos, as primeiras aparições assim, em literatura ou em histórias desse tipo de personagem que morreu, mas não morreu, mas que volta para ameaçar os vivos, não é? Começa ali no século XII, um cara escreve sobre uma cidadezinha, uma região ali, em que tem os caras, os mortos estão voltando, e eles vêm atrás das pessoas, e o único jeito de você matar esses mortos é cortando a cabeça, mutilando, alguma coisa dessa, usando uma estaca, mas ainda não usa o nome de vampiro. Né? Mas essas histórias vêm por quase 1000 anos na Europa, pelo menos, vêm essas histórias de figuras que se recusam a morrer e que resolvem atazanar quem ainda não morreu. Né? Pois bem, então aí isso vai avançando, e aí a partir de um certo ponto, acho que é século XVII, se eu não me engano, começam a surgir as primeiras histórias com o nome de vampiro, muitos livros cujo título é O Vampiro, né? Mas o que é interessante é que o personagem vampiresco, e ao longo da história toda dos vampiros na literatura, eles não são sempre iguais, né? Eles não entraram em acordo, eles não combinaram o jogo, os autores. Então a imagem que a gente tem hoje do vampiro que é um morcego, ou do vampiro que não sai de dia, não é sempre assim. Então você tem vampiros que se transformam num cão ou num lobo, alguns deles vão atrás da própria família. Cara, você tem inúmeras histórias chamadas O Vampiro, que, né, com sucesso ali mais ou menos limitado, na Europa, só que o que acontece é o seguinte, aí vem um episódio que eu acho que é extremamente interessante, tá? Vários livrozinhos menores, com várias histórias dessas pessoas que vão atrás do seu sangue, né, ou pessoas ou criaturas que se recusam a morrer. O que acontece? No século XIX, você tem ali uma onda de literatura na Europa, Alemanha, Inglaterra, que eles chamam de gótica, que começa um certo revival, assim, de umas coisas meio mágicas, meio sobrenaturais, meio obscuras, lidando com a questão da morte, fantasmas. Essa literatura começa a fazer bastante sucesso. Falando em fazer sucesso, um personagem chave aqui é o Byron. O Byron nasce numa família normal, quer dizer, nada demais. O pai dele era um safadão, um absoluto safadão, morre muito cedo. Deve ser alguma coisa hereditária, porque o Byron também ele era chegado, né, a uma esbórnia, né? Mas o que acontece é que, muito novo, a família herda o título de Lord, ele vira Lord Byron com 10 anos de idade, mas aí ele passa a frequentar escolas um pouco melhores, tal. Era um cara bonitão, um cara interessante, ele tinha, acho que, um pequeno problema na perna, alguma coisa assim, talvez pé chato. Né, mas ele compensa isso, etc. Mas fica ele acaba como bom aristocrata, porque ele passa a ser um aristocrata, ele não precisa se preocupar mais com dinheiro, não é bacana, né? O bom aristocrata é aquele cara que não se preocupa com dinheiro. Aliás, vou fazer um parêntese aqui. Um dos livros mais importantes para a gente entender minimamente a questão da brasilidade é o livro chamado Raízes do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda, sim, parente do Chico Buarque de Holanda. Acho que é tio, se eu não me engano. Mas, de qualquer maneira, o Sérgio Buarque de Holanda escreveu um livro chamado Raízes do Brasil, fundamental, em que ele tenta entender um pouco do caráter nacional, ou da falta de, né? Mas o que ele coloca como um fator fundamental é a herança portuguesa, e em que sentido? Segundo o Sérgio Buarque de Holanda, eu não sou um historiador, não sei até que ponto essas ideias também já estão ultrapassadas, a ideia é que, na Europa, à medida que você não tinha países, né? Você tinha vários principados, aquela coisa feudal. À medida que eles começam a se formar em estados, em nações, você pega a França, a Inglaterra, né? Normalmente o que acaba acontecendo ali é que você tem o surgimento de uma burguesia, ou seja, gente que se afirma pelo poder do trabalho, né? O trabalho faz com que essas pessoas tenham mais recursos, elas acabam tendo uma presença política cada vez maior e acabam suplantando a aristocracia. Então a aristocracia é aquele cara que nasceu com sangue azul, né? Parece que sangue vai ser uma coisa recorrente no Radinho de hoje. Mas, pois bem, você tem a aristocracia que não precisa trabalhar, né? Você fica lá caçando e fazendo essas coisas que a aristocracia faz, escrevendo poemas, mas aí surge essa moral do trabalho, que é uma moral burguesa, né? O cara vale pelo trabalho, vale pelo que ele produz, as oportunidades estão abertas para todo mundo, não importa quem você é, né? Porque é uma coisa que eu costumo associar à cidade onde eu nasci, embora ainda tenha um certo vestígio de aristocracia falida aqui em São Paulo, mas São Paulo sempre foi uma cidade de trabalho. Pois bem, então em muitos países, você pega na Inglaterra, na Holanda, essa mentalidade burguesa, e aí tirando essa pecha negativa que normalmente o pessoal de esquerda coloca na... Não sei, eu nunca entendi o que alguém de esquerda, quando chama você de burguês, o que ele quer dizer exatamente. Mas, pois bem, você começa a perceber essas mudanças acontecendo em vários países. Portugal, quando resolve, né, quando a burguesia portuguesa começa a se afirmar e começa a ter mais expressão política, segundo o Sérgio Buarque de Holanda, ela faz uma coisa curiosa. Ao invés de ela desenvolver os seus próprios valores, né, do trabalho, né, do esforço, ela se encanta com os valores da aristocracia e ela começa a comprar para si títulos nobiliárquicos. Então, o cara lá, quanto custa aí um título de barão, conde, né, sei lá, duque? E aí, essa burguesia portuguesa, ao invés de absorver, ou de pelo menos levar adiante os valores do trabalho, do esforço, né, ela acaba se amancebando com os valores aristocratas. Então, o que acaba tendo ali uma distorção, em que você tem, na herança portuguesa, ao invés da valorização, essa coisa mais que a gente associa quase com protestantismo, né, da força do trabalho, não. Quem é bacana, quem é fidalgo, vamos lembrar que fidalgo quer dizer filho de algo, né, quem é fidalgo, quem tem algum berço, ele não transpira, ele não sua, né, ele não suja a mão, ele não troca o pneu do carro, ele chama o guincho, né, e ele vai fazer o quê? Ele vai aprender línguas, ele vai fazer poemas, ele vai falar bonito, né, vai escrever livros como Marimbondos de Fogo, do José Sarney, né? Então você tem essa herança, essa fidalguia lusitana marcando bastante a mentalidade brasileira, onde você bota normalmente outras etnias para suar a camisa, inclusive para cheirar suor, né? Não pega bem você cheirar suor, isso é coisa de quem trabalha. Pois bem, eu dei essa volta gigante toda, mas espero que tenha servido para vocês se inspirarem a ler um bom livro, que é o Raízes do Brasil. O Byron acaba entrando nessa, vira um aristocrata, que em princípio não precisa se preocupar necessariamente com dinheiro, né? E aí ele começa a viver, né, com bastante intensidade, né? Muitos parceiros sexuais de todos os tamanhos, tipos e gêneros, começa a viajar pelo mundo, ele começa a escrever poemas, não necessariamente muito bons, mas em algum momento ele acerta a mão, e aí o cara vira uma celebridade instantânea, aliás, uma das primeiras grandes celebridades. Ele passa a ter praticamente seguidores, followers, né, fãs, fã-clube, tinha um fã-clube que chamava Byron Maníacos, né, mandavam cartas, a mulherada mandava cartas eróticas, uma coisa louca. E ele falou, da noite para o dia eu virei famoso, o que quer dizer isso? Então Byron, ele realmente representa ali um fenômeno bastante novo, que é essa adoração popular, e tem uma questão que é bastante curiosa, é lógico que isso tem a ver também com condições técnicas, é porque não só você tinha livro impresso, claro, cada vez mais livros, você tinha também edições piratas, olha que interessante, e você tinha também a alfabetização se expandindo, à medida que tem mais gente lendo, obviamente, se tem mais público, você consegue ter mais repercussão como um escritor de sucesso. Pois bem, Byron. E o cara era realmente, o cara era chegado numa vida exuberante, né? Morava numa casa que tinha vários animais, pavões, macacos, amantes para tudo quanto é lado. Realmente um personagem muito interessante. Bom, temos aí Byron. Ele representa o movimento romântico, né, na Inglaterra. Romântico porque é aquela a valorização do sentimento, do contato com a natureza, com forças profundas. Pois bem, esse é o Byron. Tá bom? Aí o que acontece? Uma pausa, então Byron, eu ouvi um episódio inteiro do Byron, foi super legal, tá bom? Legal, vou até dar um link para um poema dele, chamado Darkness, que foi o que eles recomendaram, eu não li ainda, vou ler depois, mas que tem alguma coisa que lembra um pouco a questão de mudanças climáticas, apocalipse e tal, esses caras já estavam prevendo alguma coisa. Pois bem, pausa no Byron. O que acontece é que existia um outro poeta contemporâneo chamado Percy Shelley. O Percy Shelley, também um poeta, muito bem nascido, né, podia brincar de ser poeta, e também dado, digamos, a uma vida bastante intensa, ainda mais porque ele tinha conseguido... Aliás, vou fazer um parêntese. 99% dos casos a gente procura a filosofia para justificar alguma besteira que a gente fez, né? Então, assim, você fez uma mega burrada e aí você vai procurar citações famosas, né, que vão ser do Einstein, do Arnaldo Jabor, do Sêneca, sei lá eu. Né? Justamente, eu me lembro na faculdade, um colega falou, não, mas veja bem, mais vale um dia de leão do que 100 dias de cordeiro. Ele esquece que quem falou isso foi o Mussolini. Né? Mussolini, e aí nesse ponto eu acho que os italianos merecem aplausos, que ele terminou linchado, pendurado, pelado de cabeça para baixo com a sua amante. Bom, alguns tiranos têm um fim um pouco mais interessante. Mas o que acontece? O Shelley, ele resolve abraçar uma filosofia mais livre, uma filosofia que para uma nova sociedade, uma coisa meio utópica, em que ele inclusive se inspira num intelectual muito famoso na época, que era o Godwin, Ele, nossa, o cara pira, também era um livre pensador, né? Vamos pensar em novos costumes, tal. Curiosamente, esses novos costumes, normalmente quem acaba achando graça são homens, justamente porque eles acabam usando isso para justificar a história do amor livre ou do poliamor, né? Do amor, aquela coisa não monogâmica. É muito interessante. Só para ilustrar, esse cara muito novinho, ele se encanta ali com uma menina de um pensionato, eles se apaixonam, aí eles fogem, ela engravida, aí no que ela engravida, ele começa a não achar mais tanta graça, e aí ele resolve se encantar com a filha de quem? Estava casado com filho já, mas ele resolve se encantar, porque afinal, onde já se viu monogamia, que ideia arcaica, não é? Pois bem, ele resolve se encantar com a filha do Godwin, que é a Mary. Aí eles começam ali uma relação intensa, no fim eles fogem de novo, acho que a grande pegada do Percy Shelley é fugir com a mulherada, e aí, moral da história, ela tinha 16 anos. Pois bem, ela acaba virando amante do Percy Shelley, não é nem namorada, é amante, porque afinal ele era casado, e num certo momento eles começam a querer viajar pela Europa, é lógico que aí ele resolve trazer mais uma moça, né, por que não, que é, sei lá o quê, meio... É muito interessante a gente perceber essa suruba toda na Inglaterra do século XIX. Não é? A gente fica achando que a gente é mais moderninho, mais libidinoso. Não. Pois bem, num certo momento, esse Percy Shelley, como era amigo do Byron, eles resolvem se encontrar com o Byron na Suíça. O Byron estava na Suíça e eles resolvem ir lá para uma casa na Suíça. Ah, então está lá o Percy Shelley com a Mary, que acaba virando Mary Shelley mais para frente, o Byron, com uma companhia também, e o Byron, por alguma razão de hipocondria, leva sempre consigo o seu médico. Bom, em suma, tem uma tropa ali dentro de uma casa, e o que acontece, e lá vem a questão da natureza, né? A natureza pregando peças. Um vulcão tinha entrado em erupção na Indonésia e provocado uma mudança climática instantânea. Então, durante alguns anos, você tem um inverno horroroso, chove pra caramba, o tempo está horrível. Vale lembrar que aquele quadro O Grito do Munch, que é aquela pessoa numa ponte com aquela cara de fantasmagórica, aquele pôr do sol lá atrás também é devido a um vulcão. Né, vulcão provocando aí impactos artísticos. Pois bem, ninguém tem nada para fazer, o tempo está horroroso, tenebroso e tal, e o Byron propõe para todos os seus amigos ali na casa, vamos fazer aqui uma noite em que cada um conta histórias góticas, gótico, eu falei do gótico, histórias de terror, e aí o Byron, ele conta uma história que ele teria lido sobre vampiros. Aí cada um conta uma história e tal. A Mary Shelley, ela fica muito impressionada, ela dorme e reza a lenda que ela teria tido um sonho, um pesadelo, e com base nesse pesadelo, ela escreve a história do Frankenstein. É lógico, ela não consegue escrever numa noite, né? Não é que ela conseguiu naquela noite escrever numa sentada só, não. Mas ao longo de algum tempo, ela escreve o Frankenstein, ela publica de maneira anônima, porque naquele momento, no mulheres, ainda mais ela na condição que ela estava, né, fugindo, era amante, ela publicou anônimo, ela só vai reconhecer como dela de dali a uns 2 anos, ela publica Frankenstein, o Prometeu moderno. Por que Prometeu? Vamos nos lembrar na mitologia grega, você tem Prometeu, é aquela figura mitológica que teria roubado dos deuses. Os deuses sabiam fazer fogo, a humanidade não. O Prometeu tinha um certo carinho pela humanidade, afinal, é uma longa história, ele tinha, afinal, feito os seres humanos, ele acaba roubando o fogo dos deuses e levando para a humanidade. Né? Ele acaba trazendo o fogo, e por fogo entenda-se a tecnologia, o conhecimento, a ciência, e ele acaba sendo punido pelos deuses. Ele é preso, ele é pendurado lá num penhasco, e vem um abutre, come o fígado dele e vai embora, e aí o fígado regenera, aí vem o abutre de novo e volta. Parece a história dos vampiros, né? Ficar indo e voltando. Pois bem, Prometeu moderno. Por que Prometeu moderno? Porque no Frankenstein o que você tem ali é um cientista que consegue subverter a morte, subverter a questão da morte, porque antenado ali com os experimentos científicos, você tinha na Itália, o Alessandro Volta, gente ali experimentando com eletricidade, né, fazendo cadáveres de perereca, rã, sei lá, dá umas convulsões, dá um choquinho, a perereca já morreu, dá um pulo. Pois bem, se tinha alguns experimentos ali, a Mary Shelley estava prestando atenção nisso, então esse cientista consegue juntar pedaços de cadáver e consegue ressuscitar o cadáver usando eletricidade. O resto da história vocês conhecem bastante bem, mas se bem que os filmes não fazem justiça, porque normalmente nos filmes o Frankenstein é uma figura horrorosa, é brutal, né, um bruto, mas na história original, na verdade, você se solidariza, você sente empatia, porque ele acaba aprendendo a ler, ele se torna uma pessoa, uma coisa bastante sofisticada e sensível. Ele não é aquele monstro pavoroso, não, você consegue de alguma maneira se aproximar um pouco mais do Frankenstein. Muito interessante a história, e aí voltando para a questão dos vampiros, quando o Byron contou aquela história de vampiro que ele tinha lido em algum lugar, o médico dele resolve se inspirar nessa história que o Byron contou, e ele escreve um livro plagiando essa história. O Byron fica obviamente puto, mas, bom, eu não vou me aprofundar porque tem mil histórias aí, a maneira como Percy Shelley morre, a mulher dele também morre, e é uma desgraceira. A história da Mary Shelley, também a autora do Frankenstein, ela não é uma história muito feliz. A mãe dela morre no parto, ela é criada pelo pai, aí ela foge, tem essa história toda com Frankenstein, ela perde o marido, o Percy Shelley acaba morrendo de uma maneira estúpida num barco, o barco naufragou, e aí depois ela perde vários, antes disso ela perde vários filhos, de malária, de tudo, e ela mesma acaba tendo um tumor cerebral. Então a vida da Mary Shelley não é exatamente um mar de rosas. Mas o que é interessante, que acho que vale a pena compartilhar aqui no Radinho, é que ela escreveu um livro chamado The Last Man, que é um livro, talvez seja um dos primeiros livros, vamos pensar, o Frankenstein talvez seja um dos primeiros filmes de ficção científica, certo? Certo. Filme não, livro. Ela escreveu um livro que talvez seja um dos primeiros livros sobre o apocalipse distópico, o fim do mundo provocado pelos homens mesmo. Ela imagina um cenário que é daqui a 50 anos, mais ou menos, em que uma praga devastou a humanidade, o clima no planeta também mudou. O cara é bom, e aí o livro tem uns personagens que são meio autobiográficos, um deles lembra bastante o Byron, outro lembra bastante quem e tal, e eu me lembro de ter ouvido essa história do The Last Man, o último homem, logo no começo da pandemia, e eu me empolguei, e comprei, baixei o livro, acho que é gratuito, acho que é domínio público, e comecei a ler, e achei insuportável, aí ontem quando a mulher começou, a historiadora comentou do livro, eu comecei a me sentir culpado, eu falei, putz, eu não li o livro, eu parei no meio, mas ela falou assim, olha, não se deem o trabalho de ler porque o livro é péssimo. Ufa, me senti redimido, menos mal, o livro é realmente insuportável, mas é muito interessante porque ela faz essa previsão de que daqui a algumas décadas o planeta vai estar completamente inabitável. Pois bem, vejam bem, Mary Shelley, Lord Byron, opa, deixei o computador com o volume ligado, perdão, e também vampiros, tudo isso porque eu estou fazendo a maratona de história do You Are Dead to Me. Mas tem outras coisas para comentar com vocês, que acho que vale a pena comentar. Vamos, já que eu falei de apocalipse, já que eu falei de vampiros e já que eu falei de tudo, aqui tem a Technology Review do MIT, está com um artigo extremamente interessante sobre carne. Curiosamente, nós estamos quebrando um novo recorde histórico do consumo de carne animal, de proteína animal. O Bill Gates recentemente deu uma entrevista em que ele falou, olha, porque ele lançou um livro, sobre mudanças climáticas, ele falou, olha, é o seguinte, a gente tem que parar de comer carne, simples assim, não dá. A gente tem que trocar a carne por alguma outra coisa, nem que seja alguma coisa vegetariana que pareça com carne. O que esse livro coloca é a pergunta de que dá? O que fazer? Será que a gente pode ter essa esperança? E quem tá movendo esse aumento do consumo de carne, não adianta imaginar que é o pessoal do Texas fazendo churrasco, que são os amigos do Bolsonaro tocando pagode na laje. Não. O que está acontecendo aqui é um fenômeno curioso que, querendo ou não, o mundo, mesmo o mundo mais pobre, está enriquecendo. Faz um bom tempo que o padrão de vida mundial vem subindo. Então você tem países muito populosos querendo comer carne, por que não? Querendo comer hambúrguer. Pois bem, o que acontece é que isso tem ampliado a demanda por carne E esse artigo mostra, fala, olha, imaginar que a gente vai substituir carne, muito difícil, ainda mais porque esses sucedâneos, né, essas imitações de carne, elas também devem ter um impacto ambiental que a gente não entende muito bem. Eu já comentei aqui no Radinho até de dietas à base de insetos, né? Mas de qualquer maneira, o artigo é interessante, tem várias estatísticas, mostra vários esforços de algumas startups, de como, por exemplo, fazer com que vacas soltem menos pum, né? Porque pum de vaca, desculpe, mas quando uma criança mama e você bate no peito para ela. Eu estava procurando um substituto para arroto, mas desculpa, mas eu não estou conseguindo me lembrar da palavra para isso. Quem manda nunca ter tido filho. Mas, pô, bem, o arrotinho da ovelha e o pum da vaca realmente são um fator gigante da produção de metano. E metano é pior ainda do que gás carbônico, certo? Eu vou dar o link, inclusive. Bom, isto posto, então o consumo de carne realmente é desastroso. Então a gente deveria estar comendo menos, não está acontecendo. Deveria estar substituindo por outras proteínas, como frango. Eu parei de comer carne de mamíferos faz 41 anos, mais ou menos, ou 42, não lembro. Né? Eu só como frango e mesmo assim não é todo dia. Mas assim, como é que a gente pode mudar os nossos hábitos? Porque isso é uma boa parte. E aí tem uma questão interessante, eu vou linkar isso com uma reportagem bacana, mostrando que não é só, a gente não precisa só se preocupar com gás carbônico, porque o metano, que é produzido não só pelo pum da vaca, pela ovelha, mas também por várias atividades industriais, várias atividades extrativas, pelos lixões, um monte de coisa produz metano. O permafrost lá na Sibéria, no Ártico, ele está derretendo. O que que acontece? O que que tinha preso embaixo do permafrost? Metano. Puta. Então, metano está saindo para tudo quanto é lado, e metano tem um efeito de 50 a 80 vezes pior do que gás carbônico. Então, tem um artigo aqui chamando a atenção não só para o impacto do metano, do gás carbônico, mas também do metano. E falando em gás carbônico, um artigo muito interessante na Science Magazine, mostrando que, olha que curioso, eu já comentei com vocês que o nosso planeta tem essas placas, né, você tem boiando em cima do magma, você tem umas placas, né, tectônicas, os continentes estão em cima dessas placas. A primeira imagem que me vem é quando você deixa um leite coalhar. Né, sabe quando o leite coalha e você tem nata ali em cima, aquelas placas de nata? Mais ou menos isso, né? Então você tem essas placas tectônicas e uma sobe em cima da outra, uma entra por baixo da outra, aí faz montanha, faz terremoto, é uma confusão. Só que nesse mecanismo em que uma placa entra por baixo da outra, que acontece continuamente, sobretudo debaixo dos oceanos, tem um fator interessante que, assim, quando essa placa, vamos supor, o fundo do oceano tá lá tem lá uma placa que está entrando debaixo da outra. Ele está se enterrando, e ele está se enterrando junto com o que tinha na própria placa. E o fundo do oceano tem muito carbono, porque muitos animais foram morrendo, muitas criaturas foram morrendo, então no solo do oceano você tem muito carbono preso. E se esse carbono é enterrado junto com a placa, que maravilha, né? Ele só vai sair dali se um vulcão tiver um acesso de mau humor. Mas se não, é um belíssimo mecanismo, né, de fixação do carbono no fundo da Terra. Deixa lá. Mas o que eles estão descobrindo aqui é que a conta não está fechando direito. E o que eles estão percebendo é que no fundo dos oceanos você tem micróbios, bactérias diversas, né, que elas vivem sem o Sol, então elas têm que tirar energia de alguma outra maneira, então elas têm toda uma química diferente. Mas acontece que uma parte desse carbono que poderia estar sendo enterrado debaixo, né, das outras placas, é esse ecossistema de micróbios. Na verdade, eles estão processando esse carbono e eles podem estar liberando esse carbono de volta. Não é nada desesperador, não é nada assustador, assim, não é que o mundo vai acabar por causa disso, mas eles acabaram de descobrir mais um componente para complicar a história. Eu estava falando aqui de ficção científica, da Mary Shelley. E tem dois artigos aqui, um na BBC e um primeiro que eu vi esse da BBC, que é como que a corrida espacial mudou a arte soviética. Eu comentei recentemente aqui, ainda mais por questão do aniversário do Gagarin, né, dessas missões russas, eu comentei das missões espaciais russas. É lógico que tem muito idealismo em cima disso, tem questões ideológicas, né? Isso foi usado como propaganda do regime, da ciência, da engenharia soviética, mas vale lembrar que o programa espacial soviético ele surge em cima de foguetes que eram para lançar ogivas nucleares em cima dos Estados Unidos. Então é isso, os primeiros foguetes originalmente eram foguetes para transportar ogivas. Eles tiveram que fazer algumas modificações para botar alguém vivo lá dentro, né? Mas originalmente a ideia era morte em massa. Pois bem, eu comentei bastante do programa soviético, mas o que é interessante é que a gente não consegue separar isso da questão da propaganda. E tem um artigo aqui na BBC extremamente interessante sobre como os artistas do regime, o regime soviético, empregou muitos artistas gráficos, pôsteres maravilhosos, né? Imagina, sensacional, para divulgar também essa história da corrida espacial, que em princípio seria uma área onde os soviéticos estariam à frente dos capitalistas. Então tem vários pôsteres aqui, tem caixinha de chocolate, caixinha de não sei do que, tudo que você pode imaginar, com arte extremamente interessante, remetendo para a questão do foguete, do novo homem soviético, né, o novo homem, porque afinal, vale fazer um parêntese aqui, na mentalidade, na ideologia comunista, a gente nasce em branco, você nasce em branco, você é uma página em branco, e quem transforma você naquilo que você é a cultura. Então, se você está numa cultura capitalista, ela vai fazer de você um homem egoísta, né? Um homem que abusa, um homem que seja lá o que for. Né? Se está numa cultura machista, você vai ser um ogro machista. Né? É o que eu já cansei de falar por aqui, que isso não tem cabimento científico, porque a gente não nasce em branco, certo? Uma boa parte da nossa natureza humana é inata, e aí tem a ver tanto com a questão hierárquica de agressão, com a questão de tudo, até as questões mais tranquilas como empatia, compaixão, aversão ao incesto, grande parte disso é inato, a gente nasce assim. Né? Mas os soviéticos não gostavam, eles não gostavam de genética, não gostavam do Darwin, não gostavam de nada, eles achavam que a gente nasce em branco e a nova cultura soviética ia fazer um novo homem, que ia ser o homem perfeito, né? Um homem sem nenhum tipo desses vícios capitalistas, horrorosos, egoístas, blá, 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 narcisista. Bom, em suma, por isso que você tem na arte soviética aqueles homens magníficos, fortões, que aliás é muito parecido com a arte nazista, mas deixa pra lá. Pois bem, isso é extremamente interessante, muito bonito, eles mostram inclusive de grandes monumentos de 100 metros de altura, feitos de titânio, né, glorificando a União Soviética no espaço, e eu vou conectar isso com duas coisas. Em primeiro lugar, um dos primeiros filmes de ficção científica de exploração espacial é um filme de 1924 chamado A Elita. O filme envolve Marte, né? Você tem ali, os caras vão para Marte, chegam em Marte e descobrem que, é lógico, o piloto é um engenheiro, né? Aliás, é uma questão interessante do programa espacial soviético, né? Os astronautas eram engenheiros que tinham participado do projeto. Então você fala, bom, quando o engenheiro projeta um troço em que ele mesmo vai ter que entrar e que ele pode morrer, então o engenheiro vai prestar mais atenção, certo? Certo. Pois bem, então você tem uma missão espacial, os caras vão para Marte, o planeta vermelho, vamos nos lembrar, vermelho, comunismo soviético, e o que acontece quando eles chegam lá, eles encontram uma civilização, que é uma civilização onde ainda existe luta de classes, né? Onde ainda existe uma elite, e é lógico que eles, como bons astronautas soviéticos, vão provocar, obviamente, uma revolução. Certo, certo. Então, muito interessante. Eles, inclusive, dão aqui mais outros filmes soviéticos que você pode assistir no YouTube. Vale a pena fazer aqui um parêntese. A gente sempre tem essa visão de arte, como ai, a arte, o poeta, o Byron, o Van Gogh. Mas, na verdade, quando a gente percebe aqui o regime soviético, a arte estava a serviço do regime. Né? O regime nazista deu carteirinha de artista, literalmente carteirinha de artista, para um número absolutamente monstruoso de pessoas que foram artistas do regime nazista. Né? Desde cineastas, artistas gráficos, tudo, tudo, tudo. Então a gente não pode esquecer que quando a gente fica fantasiando a questão da arte, a gente tem que lembrar que a arte, sem dúvida nenhuma, já serviu e vai servir sempre também para alimentar regimes. Agora, vamos lá, nós estou falando que nem um louco aqui, hoje eu realmente viajei na batata, Mas eu vou colocar, só vou comentar mais duas coisas, tá? Ontem eu acabei assistindo um webinar, foi na verdade uma palestra seguida de perguntas, com uma personagem bastante interessante. O livro está aqui na estante, é a Kate Raworth, que é uma inglesa. Ela escreveu um livro chamado The Donut Economy, a economia da rosquinha. Eu sei que em português não soa bem, tá? Economia da... o que a gente pode pensar? Bom, rosquinha. A ideia dela, na verdade, ela quis imaginar uma maneira de visualizar, ó nós aqui falando de novo em artes visuais, né? Ela queria visualizar a economia de outra maneira, porque ela faz uma crítica boa, né? Quando você aprende economia, a primeira coisa que você aprende é aquele gráfico demanda e oferta, né? A demanda sobe, a oferta aí cruza, são duas linhas, né? E só que assim, lógico, a vida humana não é só isso, não é só o valor de mercado, preço, tem outras coisas. Mas nessa mentalidade, tudo que não cabe nesse diagrama de oferta e demanda é chamado de externalidade. Por exemplo, meio ambiente, externalidade, né? Miséria, externalidade, crises sociais são externalidades, o amor é externalidade. Então, graças aos céus, eu nunca estudei economia, né? Essa foi uma das razões de eu ter saído da engenharia, né? Tudo ali era externalidade. Se não cabe na tua planilha, é uma externalidade, então dane-se. Né? Mas, pois bem, como é que eu faço alguma maneira de visualizar o impacto da vida humana, da economia no mundo? E ela resolveu fazer um diagrama circular. Na verdade, é um círculo com um buraco no meio, por isso que é a história da rosquinha. E a ideia é a seguinte, é difícil a gente explicar um diagrama num podcast, certo? Mas a ideia dela é a seguinte: no meio dessa rosquinha, na parte mais interna, você está extraindo poucos recursos da natureza, mas ao mesmo tempo você está vivendo numa condição miserável. Você não sabe ainda, né, ter uma vida humana digna, uma economia digna. Todo mundo está passando muita necessidade, muita fome, porque você não consegue extrair coisas da natureza, né, de maneira nenhuma. À medida que a gente vai aprendendo a extrair energia, alimento, etc., a gente começa a melhorar a nossa condição, e isso você vai expandindo cada vez mais esse círculo. Só que tem uma hora, adivinha o quê? Que a gente começa a consumir demais, que a gente começa a extrair demais, e aí o planeta não dá conta, e aí é a borda do círculo, a borda externa é o limite que o planeta aguenta. Então tem uma faixa ali desse círculo, né, que vai da miséria até o começo de sacanear o planeta, que em princípio, se você estiver ali no meio, você consegue se viver de uma maneira sustentável. O livro é extremamente interessante, a palestra é extremamente interessante, as perguntas foram boas, e é lógico, eu mesmo fiz uma pergunta, acho que eles pegaram as perguntas todas e bateram no liquidificador e deram uma condensada. Ela de alguma maneira falou, e o que ela propõe, a gente tem que descobrir alguma maneira de viver de um jeito que a gente não esgote o planeta. E esse diagrama dela é fundamental, e segundo ela, isso me empolgou bastante, várias cidades no mundo já estão começando a usar esse diagrama da economia circular, é assim que ela chama, para pautar suas políticas públicas. Por exemplo, Amsterdã, cidades na Bélgica, que outras cidades na Dinamarca, empresas começando a usar. Então a gente percebe que existem sim, caminhos possíveis, tem gente se mexendo. A questão é, como sempre, se vai dar tempo. E aí o que ela coloca, quando ela é confrontada com aquele mix de perguntas, que deve ter incluído a minha também, espero, que é a seguinte: está legal, tem alguns casos bacanas de alguém que está usando um outro paradigma, um outro modelo de funcionamento, né, que tenta levar em conta se a gente é sustentável ou não. E ela coloca diante, mas está legal, mas para salvar o mundo, todo mundo tem que mudar, certo? Mas ela coloca uma questão interessante, e o panelista, um moderador também, era um cara bastante inteligente, fala: o problema é que a partir de um certo ponto, tudo virou uma questão financeira, né? Uma empresa, não importa a empresa que você tenha, você vai ter que pensar em fluxo de caixa. Você pode estar produzindo sapato, banana, camisinha, não importa, né? Se você é um administrador, você só está preocupado com o dinheiro, só preocupado com finanças, só está preocupado com o Excel cheio de cifrão, né? Então eles chamam isso de financialização da economia. É como se a economia toda virasse um sistema financeiro. E aí você descola da realidade, porque algumas coisas, de novo, são externalidades. né? Você só está pensando no raio do dinheiro. Como é que a gente escapa disso? E de uma certa maneira, isso até eu consigo costurar com a própria história que eu contei no começo do 99% invisível, né? Porque o coitado do Roman Mars começa com um projeto bastante romântico de conteúdo, né? Cá estamos nós falando de romantismo de novo, aí ele descobre que ele tem que pagar as contas, ele não é um aristocrata inglês, e aí ele acaba virando um administrador, um empresário, e aí ele passa 95% do tempo, ou 99%, vamos chamar assim, do tempo, preocupado com a questão das finanças. Bom, a hora que isso, de repente, né, ele é encampado, isso passa a fazer parte de uma coisa maior, ele pode voltar àquilo que ele fazia. Né? Ele criou o 99 não para ser um empresário, não para ser um empreendedor, mas para produzir conteúdo. E como é que conteúdo tem impacto na vida das pessoas? Eu fico pensando como é que eu faço isso com o Radinho, mas o Radinho não vai ser sustentável nunca. E acho que algo me diz que eu não vou herdar o título de Lorde de ninguém. Né? Sou descendente de portugueses do Trás-os-Montes, não vai ter nenhum tipo de nobre para salvar o dia. Caríssimos, raríssimos, eu acho que estou chegando mais ou menos aqui no limite, tem alguns temas aqui, eu acabei me estendendo, eu vou deixar algumas das notícias para amanhã, por favor, cuidem-se, eu vou deixar vocês na companhia sonora de Bentivis novamente, perdoem a azáfama natural da cidade, não tem filtro que consiga tirar isso, mas espero que vocês percebam que ainda há, né, sinais de vida por aí. Cuidem-se, por favor. Muito obrigado pela companhia. Um grande abraço e até amanhã.